e que hoje aqui não deixarão de se fazer ouvir. Espero, pois, a vossa compreensão para quem não pensa pela leitura apressada de um panfleto ou livro único, assim como tem para si que o consenso sobre o essencial é saudável, mas o unanimismo é, bastas vezes, um atentado à inteligência. Permitam-me, então, que nesta data comece por evocar a memória do Dr. António Arnaud, porque foi pelo SNS que se bateu desde a sua gênese, ao longo da vida, e que por ele lutou até ao derradeiro dos seus dias. Cumprindo um dos desígnios da Constituição de 76, a criação de um Serviço Nacional de Saúde universal, geral e gratuito. Há quem dele possa sublinhar as maiores das discordâncias ideológicas, políticas ou até mesmo pessoais, mas eu mantenho na consideração de um português inteiro e frontal, homem exigente do ponto de vista da honra, da dignidade e do sentido do dever. E não ficaria de bem com a minha consciência cidadã se não vos dissesse que o Serviço Nacional de Saúde é, no meu íntimo, das mais importantes conquistas sociais do Portugal democrático. Constitucionalmente, a saúde foi assumida como um direito fundamental, inerente à condição humana. E os direitos fundamentais são também os direitos sociais, como o direito à proteção na saúde e à segurança social, o direito ao ensino e à cultura e outros mais que, no seu conjunto, dão conteúdo ao Estado social. A liberdade só é efetiva se houver igualdade de acesso aos direitos fundamentais, porque só a igualdade dá sentido à liberdade. Liberdade, igualdade e solidariedade, valores que eu, se me permitem, então agora sim como social-democrata, de antigas e profundas raízes, defendo com convicção, pratico e me esforço por semear. Havendo talvez aqui um definitivo separar de águas, mas no absoluto respeito pelas ideias dos que divergem dos meus ideais. É manifesto o contributo que o Serviço Nacional de Saúde ofereceu nas últimas décadas, executado por sucessivos, diferentes e empenhados protagonistas para a melhoria das condições de saúde da população portuguesa. Evidenciado em indicadores, como sejam os da mortalidade materna e infantil ou da esperança média de vida. E que dizer do modo e da forma como suportou a recente pandemia, ancorado em gente excepcional. Mas a verdade, assumida por todos, é que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta dificuldades e a sua sustentabilidade está seriamente posta em causa. Seja pela emergência de novas realidades sociais, que não devem ser desvalorizadas, como as do envelhecimento demográfico, da elevada prevalência das doenças crónicas ou ainda da própria pressão financeira sobre o sistema público de saúde, esta última principalmente derivada dos custos inerentes ao progresso tecnológico e à inovação terapêutica. Seja por constantes políticas cujas consequências não podem ser ignoradas, como a exiguidade da despesa na promoção da saúde. As ineficiências gestionárias crónicas, a falta de atratividade do serviço público para os profissionais de saúde e a malsã desconfiança entre os setores público, privado e social. Quero igualmente dizer-vos que as reformas da saúde são, sobretudo, uma exigência ética. Não é justo que uma única pessoa que seja desespere, sofra e morra por falta de assistência. Foi, sempre que tal aconteceu, um drama terrível e inesquecível que nos fere a alma e apela coletivamente a um grito de ação urgente. É preciso, portanto, reconduzir o SNS à sua matriz humanista, de proximidade afetiva e efetiva. E o Estado deve garantir-lhe, portanto, também através desta Assembleia, os meios financeiros necessários ao cumprimento integral da sua insubstituível missão. Finalmente, mais do que identificados alguns dos constrangimentos que afetam o SNS, importa refletir sobre o futuro, para que se revitalize ou reinvente um Serviço Nacional de Saúde sustentável, garantindo-o como a referência confiável dos portugueses. Tenham, Vossas Excelências, a palavra. Disse.
Muito obrigado. Abrimos agora o debate, encontrando-se inscrito para intervir em nome da Iniciativa Liberal o Sr. Deputado João Coutrinho de Figueiredo. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sras. e Srs. Deputados. Celebram-se hoje 44 anos que se deu início à construção do SNS. E não podia deixar nesta data de evocar e também de saudar a memória de António D'Arnaud, o grande mentor dessa conquista democrática de atribuir aos portugueses o direito à saúde pública tendencialmente gratuita. É esta a evocação que quero fazer, porque agora quero dizer só mais três coisas. O SNS, criado há 44 anos, já não funciona. A reforma histórica que está em curso não é a solução para que ele passe a funcionar. E a solução é a proposta de Sistema Universal de Acesso à Saúde, o SUS Saúde, da Iniciativa Liberal. E passo a explicar cada uma das três. O SNS já não funciona, e não vou aqui rebater os muitos exemplos que já demos de como as pessoas não são servidas pelo Serviço Nacional de Saúde, os profissionais de saúde não estão contentes no Serviço Nacional de Saúde e os contribuintes não têm o seu dinheiro respeitado pelo Serviço Nacional de Saúde. Já falámos disto dezenas de vezes, os argumentos são irrebatíveis. E, portanto, o Ministro Pizarro aqui presente pode rir-se, mas quando morrem idosos à porta de urgência, o Sistema Nacional de Saúde não está bem. Quando grávidas fazem 200 km e passam por 3 urgências antes de serem atendidas, o Serviço Nacional de Saúde não está bem. Quando doentes sofrem e esperam 6 e 10 e 14 horas para serem atendidos em urgências, o SNS não está bem. Quando médicos, enfermeiros, equipas inteiras se demitem e se mostram desmotivada e entram em greves sucessivas, o SNS não está bem. Portanto, o SNS já não funciona. E o Governo reconhece isto, porque vai fazer agora uma reforma histórica. Coisa estranha para um sistema que está tão bem, precisa de uma reforma histórica. Só que esta reforma histórica não é a solução, por muito que os responsáveis se esforcem por explicar que vai haver mais liberdade de escolha ou que vai haver mais incentivos à qualidade do serviço prestado. Porque, de facto, a liberdade de escolha não aumenta, ela continua a existir apenas entre entidades públicas. Não há, de facto, incentivos à qualidade dos cuidados prestados. Não há incentivos à medicina preventiva. Não há incentivos à inovação na saúde. E esses incentivos só viriam se existisse, de facto, uma gestão não centralizada, mas concorrencial do sistema. esta reforma dita histórica vai retirar a autonomia que se esperaria que as USFs tipo B, para além de matar as tipo C, as tipo B vão voltar a ver a sua autonomia limitada, as tais que o Sr. Ministro diz que vai criar mais de 200 até ao fim do ano. Estou para ver. Esta reforma histórica vai criar 31 novas unidades de locais de saúde e, para quem não sabe, unidades de locais de saúde são empresas públicas. Era só o que Portugal precisava, mais 31 empresas públicas com as respectivas administrações. Portanto, a reforma histórica não é a solução. A solução é o Sistema Universal de Acesso à Saúde. Podem consultá-lo em www.iniciativaliberal.pt. Está lá tudo, não tenho aqui tempo para vos explicar. O que eu sei é que, mais uma vez, um sistema que vai pôr as pessoas no centro, que vai introduzir liberdade de escolha, que vai estimular a concorrência entre prestadores e, com isso, a qualidade, a prevenção e a inovação, é a solução para os problemas que temos no sistema. E não vale a pena demorarem 5 anos a discutir as ideias liberais, como estão a fazer agora com a redução de impostos. Não vale a pena demorar 2 anos a discutir a privatização da TAP, quando nós já colocámos isso na agenda há 2 anos atrás. É agora. Talvez possam demorar 1 mês a pôr essas ideias liberais na agenda, a discutir a sua saúde. É para isto que aqui venho alertar e apelar. Porque tenho a certeza que o SNS de hoje, sem reforma, não seria um SNS do qual António Arnaud se pudesse orgulhar.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o deputado André Ventura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo. O Sr. Ministro chega a este debate como o rosto do fracasso da solução de Governo na área da saúde. Ontem, o seu Governo anunciou que vai avançar unilateralmente e sem acordo de sindicatos, profissionais e outros em relação às reformas que entende fazer na área da saúde. É o capitular, o assumir do fracasso. E, acima de tudo, o assumir da arrogância da maioria absoluta socialista. Sim, Sr. Ministro, à hora que está neste Parlamento a dar a cara pelo descalabro da saúde, há mais de 1,5 milhões de portugueses sem médico de família. À hora a que se senta neste Parlamento e enfrenta os partidos que lhe perguntam por soluções, Portugal é dos países onde as famílias mais pagam pelo SNS. O tal sistema que foi sonhado como gratuito e universal é hoje daqueles que mais suga os impostos e os recursos das famílias portuguesas. E para que pagam? Para que pagam tanto? Para que pagam tantos impostos? Para morrer à porta de hospitais, para não conseguirem consultas e para verem a sua vida adiada. Senhor Ministro, o senhor é o rosto do fracasso, é o rosto do autoritarismo deste governo e é o rosto da desilusão de milhões com a sua gestão numa área tão importante para Portugal. Deixe-me recordar-lhe alguns dados do seu SNS. As dívidas do SNS a fornecedores em Portugal atingiram, em julho deste ano, 2,223 mil milhões de euros. O mesmo governo que diz aos portugueses para pagarem impostos a tempo, que diz aos portugueses para pagarem às empresas a tempo, que exige às empresas que paguem impostos e que não falhem um dia, é o maior caloteiro das empresas de saúde em Portugal. O maior caloteiro das empresas de saúde em Portugal. E o que assistimos é um ministro que passeia sorridente pelo país, com aquele ar que José Sócrates chamaria um tipo porreiro, que anda e que sorri e que vai dizendo a médicos, enfermeiros, auxiliares, que têm todas as condições neste país que há 40 anos sonhou por um SNS. Senhor Ministro, os portugueses que nos estão a ver hoje não comem palavras. Não vão ao médico dos cravos vermelhos. Nem vão a um SNS das palavras bonitas de António Arnaud. Os portugueses que nos estão a ver querem um hospital que funcione perto de si. Querem um centro de saúde que tenha portas abertas na sua localidade. Querem um médico.
um enfermeiro que os compreenda. Não querem nem as suas palavras, nem a cartilha vermelha de Abril, nem a cartilha dos cravos, nem a cartilha socialista. Querem um hospital, um centro de saúde e querem...